Olá, sejam todos bem-vindos. Este é o 8º episódio de elaspod.com.br. Eu sou a Alessandra Marfisa e tenho aqui do outro lado da linha, Mila Junz. Boa noite.
Na linha não, que senão o trem passa e me pega.
na linha, online, pelo Skype, ah, tá. Como sempre.
Boa noite, gente.
Boa noite. Então, hoje temos um assunto diferente, assim, um pouco diferente do podcast anterior, né? Nós vamos falar sobre uma ferramenta online, né? Se é que pode ser chamada assim, né, Mila?
É, vamos explicar e as pessoas interpretem do jeito que elas acharem melhor.
Então, qual que foi a novidade da semana?
Novidade da semana?
É, novidade, ué. Essa aplicação é uma novidade?
Então, é novidade, mas você vai me contar.
Mas por que que você deixa sempre comigo, né?
Não, essas coisas tecnológicas eu deixo com você. Eu gosto das firulas, dos fora, da parafina no meu cabelo. Eu gosto dessas coisas. Tecnologia com você, vai. Manda bala.
Então, essa semana nós vamos falar sobre o GUI. G-O-O-W-Y.
O que é GUI?
GUI. Então, Mila, GUI é uma aplicação que roda online, né? Ele é como se fosse um software online, um site, na verdade, né? E lá nesse site, né, que você entra lá e você gerencia todos os seus e-mails, seu calendário de eventos, né, sua agenda, né? Você pode ler os seus feeds de RSS e obter informações de vários canais diferentes. E tem também uma coleção muito legal de flash games, de jogos. Então, acaba funcionando como se fosse o teu desktop virtual, né? Você entra lá naquele site, no GUI.com, e você abre lá, você tem tudo. Você acessa seu e-mail, que pode ser Yahoo Mail, pode ser Gmail, Hotmail, pode ser um POP, uma conta POP, uma conta IMAP. MSN, seja o que for, você consegue ler lá dentro, né?
Enfim, e aí, assim, tudo que eu tenho na minha máquina, que eu uso no dia a dia, eu vou ter lá.
Isso, você vai lá, você loga no site.
As coisas principais, vamos dizer, né?
Isso, aí você tem sua senha, né? É privado, né? Todo esse conteúdo você acessa com a sua senha particular. E aí você abre essa tela e lá você pode escrever um e-mail, você pode checar seus e-mails, você pode ver se você tem alguma reunião, você pode ver sua lista de contatos, endereços, telefones...
Eu posso exportar o meu catálogo de endereço e colocar lá?
Olha, exportar... Eu não cheguei a testar isso, hein, Mila? Você me pegou.
Porque eu sou preguiçosa pra caramba.
Então, eu não sei se pode exportar. Não testei isso. Eu inseri, assim, manualmente. É uma coisa... É pra se olhar lá dentro. Eu não tive tempo de chegar tão fundo nessa história aí. Mas
Quando você me passou o link, eu achei muito interessante, porque eu tive aquela seguinte ideia. As pessoas que viajam muito, em vez de ficar levando um laptop, chega num cybercafé, acessa isso...
É maravilhoso por essa questão mesmo. Por exemplo, você tem que fazer uma viagem curta, não quer carregar cabo de força, seu computador portátil. Eu nem tenho um portátil para levar, né? E você precisa acessar rapidamente várias coisas diferentes, ter acesso a telefones, a tua agenda, etc. E tal. Você loga lá no webcafé,
no cliente, né?
Ou no cliente mesmo, e aí você consegue tudo lá dentro. E tem uma coisa bem legal dentro do GUI, que são widgets, como se fossem pequenas aplicações pequenininhas que rodam dentro dele e que aí se conectam a iTunes... para você escutar os seus podcasts, se conecta ao Delicious, que é um sistema de bookmarks, né, que roda muito bem, é um sistema de bookmarks online, que roda muito bem em cima de Firefox, conecta com Skype, é maluco o negócio, é como se fosse de tudo um pouco, né? Tem skins, assim, skins são diferentes, como é que você diz isso, Mila? Temas.
Temas, porque se você traduzir skins é pele, né? Então, você deixa assim, com a cara que você gosta.
E tem um negócio muito maluco, que é uma barra de ferramentas, que parece a barra do SX do Mac. É
igual o Dock?
É igualzinho o Dock do Mac, assim, copiado, assim, sem tirar nem pôr, sabe?
Eu vi na... Você viu? No print screen das telas.
Eu escutei uma entrevista do cara, do criador, né, do GUI, e ele falou assim que ele é assim, super apaixonada pela linguagem que a Apple coloca, né, nos seus produtos, tudo.
O então, design?
É, a questão do design, a questão da interface user-friendly, né, que uhum. é fácil de... amigável do usuário, né? Então eles gostam muito disso e adotaram esse visual aí também pro software online, para esse site que roda, né?
Não, eu achei lindo. Visualmente.
E eles têm uma barra de ferramenta, Mila, que eu achei assim, a maior pulo do gato para eles, né? Lógico, né? Que eles colocam um search do Google, né? Dentro nessa barrinha. Não sei se você reparou embaixo, assim, tem os ícones, né, do calendário, né, do e-mail, etc. Uhum. e tal. E aí tem um espaçozinho de search, tem o símbolo do Google e você pode fazer pesquisa ali dentro. Quando você faz pesquisa ali, ele monta no seu desktop, na sua página, né, dentro do seu browser, do seu navegador, uma lista de resultados daquele search que você fez. Só que aquela lista de resultados é uma lista vinculada à conta de AdSense deles.
Então, quer dizer que são resultados baseados em cima de AdSense?
Deles, da conta de AdSense deles. Então, quando você clica numa daquelas opções
você
de resposta,
dinheiro pra eles.
Você tá dando dinheiro, eles estão monetizando o site deles. É bem...
Não, é bem o que a gente falou naquele outro episódio,
Exato,
né?
Exatamente, né? E tem a coleção de games lá dentro, de jogos, né? São todos jogos feitos em Flash. Aliás, todo o sistema é feito em Flash, roda em Flash. Tudo isso é Flash e eles pedem pelo menos Flash versão 7, né? A uhum. 8 seria ideal. E eles falam que eles tiveram o maior apoio da Macromedia para desenvolver isso, porque eles levaram Flash às últimas consequências em termos de aproveitamento do software para desenvolvimento dessa ferramenta. Nossa, eu tô acelerada hoje.
Eu vou querer testar, com certeza. Uhum. Deixa eu perguntar uma coisa, o que quer dizer GUI?
Na entrevista que eu escutei, ele falou que eles escolheram esse nome porque queriam remeter à sigla GUI, que significa Graphic User Interface, que significa programas com interfaces gráficas, elementos visuais e ícones. Então, eles fizeram um trocadilho com o nome.
É tipo o Easy Wig que a gente fala, what you see is what you get.
ICQ, né?
ICQ, que é ICQ, se você falar a frase ICQ, é eu procuro você, né?
Exato.
Pouca gente sabe disso, mas é antigo pra caramba isso.
E aí eles fizeram esse trocadilho e é um nome que pega, né? GUI. Um pouquinho difícil pra lembrar a primeira vez, mas uma vez que você digitou GOOWY.com, fica fácil você recordar depois, num segundo momento, né?
Entendi, mas me explica uma coisa, só para ficar claro uhum. pra loira aqui. GUI é uma companhia ou é um produto?
Então, é uma companhia, tá? Ela foi fundada em 2004, acho que em março de 2004, quer dizer, é super nova, né? Uma empresa super nova. E ele fala, inclusive, que ela foi fundada bem antes dessa onda aí de web 2.0, né? De estar na moda, ter uma etiqueta que, isso daqui é um produto web 2.0. Ela foi fundada por 4 amigos. Inclusive, eles falam que beberam muita cerveja para chegar a essa ideia, né? Porque eles queriam criar alguma coisa que fosse fácil de usar e que tipo assim, a mãe deles pudesse usar, né? Então, eles tomaram muita cerveja até chegar. E aí, resolveram fazer essa miscelânea de coisas diferentes, como jogos, e-mails e feeders de RSS e tudo uhum. junto. E aí, deu certo, né?
Uhum. E por deu que se diz que é web-based?
Porque funciona online, né? Funciona online. Você vai... Que é um site, né? Só que esse site tem um Flash que está rolando lá dentro, que é uma aplicação, né? Então, o negócio é tão robusto que acaba sendo uma aplicação, né?
E a única coisa que é necessária é eu ter plugin de Flash.
Plugin de Flash, um navegador atualizado, né? Um Firefox aí, 1.5 seria o ideal, né? Bolaram esse projeto, investiram o tempo deles nesse projeto, porque eles sentiram que existia um espaço entre as aplicações online, que eram muito toscas, muito, muito cru, né? Sem uhum. um visual legal, sem uma coisa elaborada, e entre essas aplicações e as aplicações desktop, né? Que são softwares comuns que você instala na sua máquina, que tem um instalador que roda e que roda na sua máquina, só não roda online, em um servidor, né? Eles sentiram que tinha um gap nisso, e esse gap, que esse espaço que existia, eles perceberam pelo e-mail. Porque ele dá um exemplo muito legal. Por exemplo, quando você vai ler seu e-mail, ou você abre o Outlook no PC, teoricamente, né? A maioria usa Outlook. Uhum. Ou você abre o Mail no Mac, né? No Apple, né? Uhum. Tanto o Outlook como o Mail são aplicações desktop que rodam dentro da sua máquina, né? E são robustas, é cheio de filtros, de pastas, você cria folders, né? É bem robusto. Agora, do outro lado, você tem uma aplicação de ler e-mail que seria o Webmail. Uhum. Né? Que você entra, tem só a sua senha, seu password, e você tem aquela lista que é uma coisa, não é um visual muito elaborado. Tudo bem que você tem funcionalidades lá dentro, mas não é uma coisa muito bonita, né? Muito, sabe,
muito amigável. Muito, vamos dizer assim.
Uma interface amigável, né? Voltando lá na questão do nome deles. Né?
Uhum.
E aí eles tiveram a ideia de criar essa sensação de funcionalidade, né? Rodando num software online. Né? Foi essa sacada deles, né?
Entendi. E como é que fica a questão de privacidade com relação a isso, Leia?
Então, eles coletam apenas o nome, eles pedem um login, que você cria um login e uma senha, né? E pedem a sua data de aniversário. Porque eles precisam, caso você perca a sua senha, encontrar uma maneira de confirmar, confirmar a sua identidade para te mandar uma senha. Mas nada do que está lá dentro eles têm acesso, entendeu? Só você tem acesso, né? Porque nesse caso lá estão teus e-mails, né? Estão suas coisas pessoais, né? Eles tomaram muito cuidado com relação a essa questão de privacidade, porque lá nos Estados Unidos essa é uma... É uma questão muito séria, né? Mas agora você sabe, eles têm uma versão desktop. Eu estava falando sobre essa questão de online, mas online foi como nasceu o projeto, né? Atualmente, Entendi. Eles já têm uma versão desktop para PC. Isso quer dizer, você lá no site deles, além de você utilizar de toda essa ferramenta online, você pode fazer um download do GUI desktop, da versão client desktop, que eles chamam. Você instala no seu PC e aí você pode trabalhar offline. Você fica com seus e-mails offline na sua máquina. Por exemplo, você está desconectado, caiu sua conexão por algum motivo. Você pode continuar lendo seus e-mails ali na sua versão desktop. E essa versão desktop, ela se conecta com o servidor deles e se atualiza de tempos em tempos. Para manter tudo sincronizado entre um e outro, né? Entre a versão online e a versão desktop, né?
Bem interessante, porque eu pelo menos fico meio perdida. Se eu colho o e-mail aqui no PC, aí eu vou lá no Mac, o e-mail está aqui, eu tenho que mandar daqui para lá, fica aqui.
O ideal para solucionar isso, eu também tenho esse problema, imagina 30 contas de e-mail. Eu também tenho. A solução certa, o caminho certo para resolver isso é você usar um servidor IMAP. Né, de e-mail, isso quer dizer que você deixa os e-mails lá no servidor, né, e você só apenas lê na sua máquina, e aí você lê em várias máquinas. Agora, com o GUI, você entra online, onde você estiver, e os teus e-mails estão lá no servidor e estão no GUI.
Não, a minha cabecinha já está pensando assim, quando eu vou em cliente, eu preciso ver a minha agenda, alguma coisa, o catálogo de endereço para indicar alguém.
Exato, às vezes
você
achar um site, você fala, puta,
preciso achar um link, o bendito do link para mostrar para o cliente.
Você sabe que essa ideia deles fazerem essa versão desktop, né, é que eles estavam criando apenas uma simples notificação de que havia chegado um e-mail. Ou uma notícia, porque como tem um sistema de canais de RSS, você recebe uma notícia, se é adicionada uma notícia naquele canal, você recebe. Eles queriam fazer tipo uma coisa que pulasse na tela, assim, e avisasse que tinha chegado um e-mail ou uma notícia. Só que a ideia foi crescendo, foi ficando tão bom, que aí eles acabaram fazendo tudo também para a versão desktop. Inclusive os games, porque os games de flash rodam muito legal no processador, na sua máquina, usando o seu processador, né? Sem estar online.
Nem posso falar negócio de game com o Lucas, né? Você sabe, meu filho tem 5 anos, mas já é viciado em game, né? Não é nem alfabetizado, mas o danadinho sabe jogar.
Lê aqui, tia, como é que é a instrução?
É.
E essa ideia de fazer o desktop é uma coisa muito legal. Foi um feedback, foi uma resposta de um dos usuários que deu a ideia a eles.
Nossa, que legal.
E aí eles falaram assim, que eles são muito voltados para os usuários dele, que eles leem todos os e-mails que eles recebam, que podem escrever. Uhum. E que eles leem, e que esse fato de fazer essa versão desktop com notificação que tinha chegado o e-mail veio de uma ideia de um dos usuários deles.
Entendi. Então... Bom, então já estamos concluindo o nosso podcast. Eu queria já partir direto para um monte de conosquinhos, coisinhas.
Não, mas
peraí,
ficou faltando
falar
um negócio aí.
Ah, o que é?
Eles oferecem e-mail grátis.
Ah, também tem essa?
Tem essa. Então, o serviço do GUI, Mila, eles oferecem, quando você cria uma conta lá, eles te dão uma conta que é GUI.com, que oferece 2 GB de espaço.
Nossa,
espaço pra caramba, né?
Nossa, bem completo, então.
Não, é bem, bem legal, porque até pra quem não tem e-mail, acaba sendo um bom negócio, né? Acaba sendo um bom negócio para eles, até para quem não tem um e-mail tão robusto. Um e-mail de 2 GB é praticamente como Gmail, né? Muitos têm contas de Gmail de 2 GB, né?
Entendi.
E, na verdade, eles não competem, né? Eles não competem com o Gmail, não. Porque eles oferecem outras características, né? Eles... Uhum. É similar, mas não é a mesma coisa, né? Oferecem também espaço virtual, se você quiser colocar arquivo lá, né? E esse serviço está sendo... Não, é uma infinidade, precisa entrar lá dentro para descobrir tudo, assim, que se eu ficar listando aqui, acaba ficando muito comprida a história. Mas é um dos criadores lá, que deu a entrevista, deixa eu ver se eu tenho o nome dele aqui. Ah, aqui achei. Alex Bard é o nome de um dos criadores dessa história toda. Então, o Alex, ele falou assim que eles sentiram que tem um grande número de jovens, de usuários jovens, de 15, 16 anos, que está sendo o primeiro contato deles com a web, assim, com e-mail, web, interfaces, desse pessoal jovem de 15, 16 anos, né? Participando assim, ativamente da web e usando o GUI como uma ferramenta, como se já fosse algo normal para eles ter uma web 2.0, né? Funcionando. Né?
Uhum.
E o mais bacana de tudo isso é que essa equipe, Mirella, que fez essa super ferramenta e chegou tão longe, né? Porque eles já estão indo muito longe com isso, é uma equipe de menos de 10 pessoas. Eles têm hoje mais de 100 mil usuários e fizeram isso sem nenhum marketing, só no boca a boca, só dentro das comunidades, dentro de bloggers, com mensagens de pessoas postando em blogs e já estão indo embora. Parece que o próximo passo vai ser integrar tudo isso daí com os messengers, como o MSN, o Yahoo, a iChat, etc e tal.
Daqui a pouco não, ninguém mais vai querer ter laptop.
Mas eles são tudo daquilo que a gente fala sempre, que é fazer dinheiro, monetizar. Né? Fazer dinheiro com o AdSense. Eles oferecem também livros, sugerem livros lá dentro através de afiliação com a Amazon.com, que também é uma coisa que a gente ainda não citou aqui, mas funciona da mesma história de você colocar conteúdo, colocar os links da Amazon para livros. As pessoas compram livros e você ganha uma porcentagem nisso, né? Então, uhum. Eles estão totalmente certos. Empresa pequena, escutam o que os usuários têm a dizer, né? E estão tendo sucesso danado. Isso que já tem investidor em empresas, outros investidores que estão colocando muito dinheiro nessa história aí, porque é um projeto que já é sucesso. Caramba, falei demais.
Bom, então deixa eu ir
falar
aqui.
Fecha a porteira.
Eu queria falar para o pessoal que essa semana a gente fez algumas mudanças no server.
Hoje,
inclusive, tá?
Terça-feira.
Então, pode ter acontecido, sim, de algumas pessoas tentarem acessar os áudios e eles não estarem respondendo na hora, ou até mesmo o site, porque teve um problema de propagação de DNS e tudo. Uhum. mas que a coisa já está se normalizando.
Está tá indo, demora um tempo mesmo, é muito trabalho e somos só nós duas nessa história. Tem a ajuda da Icaro.net, né? Que está cedendo a máquina lá deles na Itália, porque cresceu muito o nosso acesso ao site. A gente tem que passar por uma remodelação, né? Vamos remodelar o nosso site.
Até pelas necessidades que estão começando a surgir. Como a gente falou no último podcast, a gente começou isso pequeno, né? A gente não, inclusive, a resposta foi muito boa num prazo muito curto. A gente mesmo se surpreendeu com isso tudo.
É uma certa alegria, mas dá um certo frio na barriga, né, Mila?
Dá frio na barriga. E o que que acontece? Alguns detalhes, alguns recursos nós estamos implementando isso agora. Por exemplo, uma coisa que a gente recebeu aí, uma sugestão que nós vamos colocar, é a possibilidade de comentários. Não está ainda pronto, mas a gente já está na nossa pauta. Isso, inclusive a mudança do server era para permitir isso, para permitir rewriting de URL.
Que, aliás, isso é uma coisa importante a falar, porque todos que nos escutam nos encontram através do iTunes, através de feeders, etc. e tal. E a gente gostaria de ser também encontrado dentro dos searches do Google, né? Com os assuntos que a gente está conversando. E para isso ser possível, além de postar os textos que a gente tem falado aqui, né? A gente tem que passar por um processo de reescrever as URLs, porque como tudo é base dinâmica, como eu disse lá no episódio número 6, né? É necessário fazer reescrever as URLs para o Google, para a gente indexar bem no Google. Porque uma vez indexando bem no Google, as pessoas que chegam através de search, elas acabam trazendo cliques para o nosso AdSense. Porque a pessoa está navegando e está buscando informação e aí acaba clicando num anúncio do Google que tem uma informação correlata com aquilo que ela está buscando. E aí a gente faz algum din-din para poder pagar o servidor.
Porque se a gente continuar crescendo do jeito que as coisas têm, no ritmo que as coisas têm andado, nós vamos começar a pagar esse
serviço de banda. Né? Que nem passarinho falar piu.
E o que se trata de um projeto pessoal nosso vai começar a gerar um custo muito grande para a gente. Por isso que a gente até pede, olha gente, lá no nosso site, no elaspod.com.br, tem uma página donate, vocês podem doar um dólar. Não é que vocês vão doar dólar e vai doar todo mês.
É liberado o valor, viu? É liberado o valor. A pessoa
A pessoa pode doar o quanto quiser. Qualquer coisinha já vai estar ajudando a gente a pagar os custos. Nós não estamos lucrando nada isso, ao contrário. Eu e a Alessandra, a gente trabalha basicamente com desenvolvimento de websites.
Mais de 12 horas por dia de trabalho.
Mais de 12 horas por dia. E a brincadeira, vamos dizer assim, né, do podcast, está começando a consumir um tempo grande nosso. Preparação de pauta, gravação, edição, aí vai colocar os textos no site.
Aí reclama que está faltando o C cedilha lá, a gente volta.
Aí reclama que está faltando o C cedilha, reclama que esqueceu do link, ou que esqueceu de pôr isso. E realmente, porque está começando a consumir um tempo nosso e a gente não pode abrir mão do nosso tempo de trabalho, porque é o nosso trabalho que paga os leitinhos das crianças, entendeu?
Então, começa. Que paga o servidor é onde está o Elas Pode, né?
Pois é, e começa a me preocupar isso, porque daqui a pouco...
A cobrança aumenta, né? Aumentou muito a cobrança em cima de nós duas, né? E os e-mails que chegam... Pessoal, nos perdoem, mas é impossível responder tudo, assim, a gente lê, a gente jura, a gente lê tudo, mas não dá para responder tudo na mão.
A gente demora, às vezes, para responder, porque, assim, é 2 horas da manhã, eu paro para começar a responder e-mail. Então, hoje, por exemplo, eu acabei de lembrar de uma falha grave nossa, Alessandra.
Qual foi? Me diz aí, mais uma.
Mais uma, tá? A gente recebeu vários arquivos de áudio. Vamos incluir no próximo, aí na hora que a gente está gravando, a gente se empolga
aí
e esquece.
Aí tem que editar o áudio, não dá para colar, não encaixa bem.
Isso, então nós decidimos fazer o seguinte, a gente vai colocar todos os áudios que nós recebemos, os links direto para as pessoas ouvirem lá no nosso site. Isso. Então quem está assinando ou já é subscriber do nosso site, vai ter que visitar lá o nosso site para ouvir esses áudios das pessoas que enviaram. Isso. Tem áudios muito legais, do Toshiro, do Paputec, do Papu...
Do Ronan falando sobre a arte de persuadir, que é
pois
excelente.
Pois é, desde o segundo
de
episódio nós estamos recebendo áudio e eu confesso, gente, eu esqueci. tá?
Não dá para tomar conta de tudo ao mesmo tempo, né?
A gente está procurando se reorganizar, separar um horário sagrado todo dia para se dedicar ao Elas Pode, porque ele começou, o projeto Elas Pode começou a exigir mais da gente. Então, a gente está se reprogramando em cima disso tudo. Inclusive, por exemplo, coisa que já existe desde o outro podcast, do último podcast, e eu não comentei. E a gente criou o Frapper, não colocamos no nosso site.
Nós estamos já com algumas pessoas que colocaram seus pins lá dentro, pois né? É. Pra gente saber onde elas estão, né?
Nossos, eu criei a comunidade no Orkut. Olha só, eu criei a comunidade no Orkut, não isso. Divulguei, não falei nada.
Não, mas você viu quantos já tem lá dentro? Acho que já chegaram a 20, só hoje. Não.
Hoje chegou a 20,
eu acho que sim, chegamos
sem,
a 20.
Sem divulgação
sem falar
nenhuma.
Nada. Foi muito legal, entendeu? Então, e aí já teve gente, um falando que já tinha escutado a música da Melissa Welch e, bom, enfim.
Então, assim, aconteceram uma série de coisas e a gente se atropelou. Agora a gente está procurando se reorganizar. Uhum. Uma outra coisa que eu queria comentar, bem importante, é um e-mail que eu recebi da Carolina, da Carol, que ela ficou um pouco chateada quando a gente comentou sobre o termo web design, talvez não estar adequado, né?
Uhum.
Talvez eu tenha me expressado mal. Na verdade, o que eu queria era levantar um questionamento sobre isso. Porque eu li aquilo em um outro site, depois eu até fui lá, coloquei o link.
O link existe lá dentro do post, né?
Lá no post tem o link. E eu comecei a me questionar sobre isso, porque eu mesma, muitas vezes, já me defini como web designer.
Não, está na nossa descrição do site. Detalhe, vai lá ver, né? Está lá.
E não é assim, né? Eu não tenho vergonha de web designer, não. Eu adoro o que eu faço, eu tenho orgulho do que eu faço. Eu só estou me questionando sobre se realmente esse termo está banalizado, se ele está mal interpretado.
Uh-huh.
Porque está muito comum hoje. Qualquer um se diz web designer.
É conversar, jogar as coisas para cima. Aliás, a resposta do Assunção Júnior foi super legal, né?
Não, a do Assunção é uma história muito engraçada, porque ele mandou um e-mail pra gente, acho que no segundo, terceiro isso. Podcast, e a assinatura dele, ele escreveu assim, Assunção Júnior, web dev, web design, web qualquer coisa, brasileiro, maranhense, caxiense, com muito orgulho.
Nós adoramos.
Aí depois, agora que a gente comentou isso, ele mandou outra mensagem, né? Perguntando se o web design é arquiteto da informação, então o webmaster seria o engenheiro da informação.
É genial, né? Muito
ele
bom.
Ele é muito bem-humorado. Ah, só que aí ele mudou a assinatura dele. Ele escreveu assim, web dev, web designer, aí ele colocou assim, entre parênteses, em breve arquiteto e engenheiro de informação. Ele é de um bom humor, muito...
Ele pegou todo o sentido, né, da conversa, assim, e botou uma pitada de bom humor nessa história toda, né? Mas tem muitos ouvintes nossos que são jovens, né, Mila? Tenho ficado, assim, muito contente com isso. Pessoal de 16, 17, 18, 19 anos.
Tem um que eu quero citar aqui, que é o Eduardo Fernandes. Ele mandou um e-mail muito simpático pra gente. Uhum. Eu vou até perguntar isso. Ele falou que ele tem 19 anos e que ele trabalha com informática há 8.
Caramba!
Ele começou com 11 anos.
11 anos? Caramba!
Então, e ele mandou umas sugestões de pauta bem legal. Uhum. E uma delas que eu queria que ele mandasse, ele se ofereceu para mandar material para ajudar a gente a levantar todo esse material de preparação de pauta. Uma que eu queria que ele mandasse, sim, é para a gente falar sobre a Estação Digital, que é um projeto da Fundação do Banco do Brasil, uma ONG.
É uma ONG, isso.
Que planeja democratizar a informação. Então, ele pode mandar que, com certeza, nós vamos comentar sobre isso.
Estamos aí.
O Alex, que eu comentei semana passada, ele falou que ele foi demitido, que aconteceu exatamente o
Você
que...
Você está brincando.
O que o Daniele e a gente comentou no podcast... falando sobre se tornar indispensável para a empresa e aí você virar um problema para a empresa.
Exato.
O Bruno César Nogueira, que ele queria que a gente comentasse sobre segurança de website, como proteger site de ataques, essas coisas. Então, a gente vai preparar uma próxima.
Nós podemos fazer com o apoio do pessoal da Security Radio, né?
.org. E agora, nesse minuto, a gente acabou de receber um áudio do Impressões Digitais do Sérgio Vieira.
Ai, foi super legal. Saímos no podcast dele, né? Você viu?
Foi muito engraçado, porque eu ouvi o podcast dele hoje de manhã e ele mandou e-mail agora.
Ouvimos por acaso e aí, de repente, a gente estava lá dentro. Achei demais.
E eu gostei muito do comentário que ele fez sobre o nosso logo, né? Vindo de um homem, que a gente fala assim, homem normalmente não tem esse tipo de sensibilidade. Ele foi muito legal.
Aí ele falou assim que as arestas, ele usa... Bom, vale a pena, vamos postar lá no site e aí
isso,
vocês escutam,
aí
fica
escutam
um pouco de mistério, né, no ar.
Uhum.
Mas foi muito bacana, acho que ele foi acho que a pessoa que melhor descreveu. Acho que a gente fez isso até sem pensar muito nisso, mas aí ele é interessante.
Ele conseguiu verbalizar da melhor,
melhor forma
que a gente.
A gente fez isso intuitivamente e ele verbalizou isso e, a respeito do nosso logotipo e foi muito legal isso daí.
Bom, então vamos encerrar.
Isso, eu quero encerrar hoje, como semana passada todo mundo gostou da Melissa Welch, que é aquela californiana, né? Eu vou encerrar hoje, eu quero encerrar hoje esse podcast com uma moça, né? Uma belga. Ela faz música independente, né? Ela se chama Lubick. Acho que é assim que se pronuncia, né? Lubick. E nós vamos ficar aqui com a música Shining dela. É muito legal, tem uma voz maravilhosa e tenho certeza que vocês vão gostar desta também.
Pessoal, então beijo, continue mandando e-mails. Eu quero receber e-mails, quero receber áudio, continue participando.
Vamos embora. Um beijo, tchau.
Beijo, tchau.
See you shining, breaks my heart.